Rádio UFSCar Notícias.
Tribunal Superior Eleitoral recebe 7 registros de candidatos a presidente. Prazo termina amanhã.
Rosa Weber toma posse e comanda eleições 2018.
Fundo das Nações Unidas para a Infância diz que 6 em cada 10 crianças e adolescentes vivem na pobreza no Brasil.
Desabamento de ponte deixa 20 mortos em Gênova, na Itália.
E São Carlos entra mais uma vez em estado de emergência por causa da baixa umidade.
Isso e mais agora aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito boa tarde para você que escuta diferente, escuta a Rádio UFSCar. Eu sou Eduardo Sotomayor.
E eu sou a Vanessa Torres. Agora são 4 horas e 41 minutos desta terça-feira, dia 14 de agosto.
7 aspirantes à presidência da República Brasileira já registraram no Tribunal Superior Eleitoral suas candidaturas para a disputa da eleição deste ano. Hoje, Jair Bolsonaro entregou a documentação exigida. Antes dele, já haviam registrado as candidaturas Guilherme Boulos, como noticiamos aqui no Rádio UFSCar Notícias, além de Vera Lúcia, Cabo Daciolo, Geraldo Alckmin, Ciro Gomes e João Amoedo.
O Jair Bolsonaro, membro das Forças Armadas, disse no registro de sua candidatura que tem num total em bens mais de R$2.286.000. Seu vice é o general Mourão, também membro das Forças Armadas, com R$414.000 declarados.
Por sua vez, João Amoedo, engenheiro, declarou mais de R$425 milhões em bens. O seu vice é o professor Christian, cientista político, que diz ter pouco mais de 4 milhões de patrimônio.
Ciro Gomes, advogado, declarou no registro de sua candidatura que tem um patrimônio avaliado em pouco mais de R$1.695.000. Já sua vice, a senadora Cátia Abreu, declarou ter pouco mais de R$2.690.000 em bens.
O deputado Cabo Daciolo declarou não ter bens no registro de sua candidatura. Já sua vice, Suelene Balduino, que é professora do ensino fundamental, disse ter quase R$202.000.
Geraldo Alckmin, médico, declarou quase R$1.400.000 em bens. A candidata vice-presidente pela chapa, senadora Ana Amélia Lemos, disse ter mais de R$5.150.000 em patrimônio.
Já a candidata Vera Lúcia declarou R$20.000 em patrimônio. O seu vice, Hertz, professor de ensino médio, diz ter R$100.000 em bens.
Por fim, Guilherme Boulos, historiador, tem pouco mais de R$15.000 em bens. E sua vice, Sônia Guajajara, professora de ensino médio, declarou um patrimônio de R$11.000.
Bom, no total, as convenções dos partidos tinham aprovado 14 candidaturas. Mas Manuela Dávila deve desistir para concorrer como vice na chapa encabeçada pelo PT. De qualquer forma, o prazo final para os candidatos aprovados nas convenções registrarem as suas candidaturas termina amanhã, dia 15 de agosto, às 19 horas.
A campanha eleitoral começa oficialmente no próximo dia 16. No dia 31, se inicia o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV. O Tribunal Superior Eleitoral tem o prazo até de 17 de setembro para fazer uma análise inicial dos registros da candidatura. Isso mesmo, depois que a campanha já tiver começado. Após esse prazo, ainda será possível analisar recursos. De qualquer decisão, cabe ainda outro recurso ao Supremo Tribunal Federal.
Inclusive, hoje à noite, a ministra Rosa Weber toma posse como nova presidente do Tribunal Superior Eleitoral no lugar de Luiz Fux e vai comandar a corte até maio de 2020. A cerimônia está marcada para as 20 horas e caberá à nova presidente comandar o nosso processo eleitoral de outubro, no qual, como vocês sabem, vão ser escolhidos o nosso novo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais.
Rosa Weber nasceu no Rio Grande do Sul e é bem discreta e tem atuação reconhecida na área trabalhista. Entrou na magistratura em 1976 como juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. Foi professora de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho da Faculdade de Direito da Pontífica Universidade Católica do Rio Grande do Sul, no curso de Ciências Jurídicas e Sociais, entre 1989 e 1990. Em 2006, Rosa Weber chegou ao cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho e, 5 anos depois, em 2011, foi indicada para o Supremo pela então presidente Dilma Rousseff.
Sob a presidência de Rosa Weber, o Tribunal Superior Eleitoral vai ter que analisar os registros dos candidatos a presidente na eleição desse ano, não é? E uma das candidaturas que ainda vai ser registrada é a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, responsável, não é, em segunda instância pela Lava Jato, né? O Lula preso aí em Curitiba desde o mês de abril.
Qualquer um dos candidatos que vença as próximas eleições terá vários desafios para enfrentar, como a gente já sabe. Dentre eles, os 32 milhões de crianças e adolescentes brasileiros que são afetados pela pobreza. Esses dados são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, que foram divulgados hoje e levantados com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015. A pesquisa abrange não só a falta de dinheiro, mas também a privação de direitos como a educação, informação, moradia, saneamento e água, bem como o problema do trabalho infantil. Entre os 32 milhões de afetados, 18 milhões não têm renda suficiente nem para comprar uma cesta básica. Outros 14 milhões de crianças e adolescentes, embora não sejam considerados pobres, têm um ou mais direitos negados.
A privação de moradia afeta 11% das crianças e dos adolescentes brasileiros. Sendo que desses, 6,8% vivem em casas com teto de madeira e até com 4 pessoas por quarto. Outros 4,2% moram em barracos com teto de palha e 5 pessoas por quarto. Outro fator investigado nesse levantamento foi o trabalho infantil doméstico e remunerado, que, segundo os dados, atinge 6,2% dos menores brasileiros.
O direito ao saneamento é o mais negado às crianças e adolescentes brasileiras, o que mostra o estudo. São mais de 13 milhões que não têm acesso a uma rede de esgoto. 3,1% sequer tem vaso sanitário em casa. Outros 21,9% têm apenas fossas rudimentares. Entre aquelas privadas de alguma forma desse direito, 70% são negras.
Os dados mostram ainda que as crianças negras são as mais prejudicadas, não apenas com a falta do saneamento. Entre os meninos e meninas negros, a taxa de privação de direitos é de 58,3%, enquanto entre os brancos esse índice é de 38%. Os negros também são os mais penalizados quanto ao acesso à educação, segundo esse estudo. Há 545 mil meninas e meninos negros analfabetos no país, enquanto os brancos são menos da metade, totalizam 207 mil. Já no quesito informação, 25,7% das crianças e adolescentes não tiveram acesso à internet nos 3 meses que antecederam a coleta desses dados. Desses, 73% são negros.
Ouça o que é destacado nesse relatório, abre aspas, é preciso trabalhar mais e com maior precisão no desenho de políticas públicas e programas para crianças e adolescentes negros, com alocação suficiente de recursos orçamentários para que tenham acesso a todos os serviços, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, prestando atenção especial aos serviços de água e saneamento, solicitou a Unicef.
O que está em jogo aí é o futuro do nosso país, não é? Será que essas crianças e esses adolescentes vão ter a oportunidade de ter vez, de ter voz, enfim? 16 horas mais 50 minutos aqui na Rádio Fiscar. Vamos falar sobre segurança agora? Pois a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um integrante do grupo que assaltou o Banco Central em Fortaleza em 2005. Lembram desse crime? Então, ele foi considerado o maior assalto a banco da história do Brasil, né? Foram levados na época do cofre mais de 164 milhões de reais, né? O que era mais de 3 toneladas em notas de 50. Os assaltantes, né, que furtaram o Banco Central foi por meio de um túnel que eles construíram ao longo de 3 meses. Esse túnel tinha 80 metros de comprimento, 70 centímetros de largura, 3 metros de profundidade e tinha até ar-condicionado e iluminação elétrica. Pois então, 13 anos depois, Adelino de Souza Neto, conhecido como Amarelo, de 36 anos, foi localizado após uma denúncia anônima. Ele tinha um mandado de prisão decretado pela 12ª Vara Federal de Fortaleza em julho de 2017, que vale agora até março de 2034. Ele foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter participação direta nesse assalto. A investigação apontou que ele teria ajudado os demais integrantes do grupo a lavar parte do dinheiro que foi levado. Ele já tinha sido preso em setembro de 2006, mas foi colocado em liberdade em novembro daquele ano, junto de outros 4 envolvidos no assalto.
Na casa dele, no Paraná, a polícia encontrou ele com a mulher e uma filha. Na residência foi localizada uma pistola calibre 38 com 12 munições. Ele não reagiu. Agora, Adelino será levado para a carceragem do Departamento de Polícia Especializada, onde o aguardará audiência de custódia antes de ser levado ao Complexo Penitenciário da Papuda. De acordo com a decisão judicial, Adelino deve cumprir 18 anos de prisão, inicialmente em regime fechado, e pagar multa de mais de 3 milhões de reais.
Vamos falar de economia agora, pois o volume de serviços prestados no Brasil avançou 6,6% em junho, na comparação com o mês de maio, isso segundo a pesquisa de desempenho do setor que foi divulgada hoje pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o maior resultado da série histórica, que iniciou, né, teve o seu início em janeiro de 2011.
Essa alta, porém, vem após uma queda de 5% em maio, a maior também já registrada pela pesquisa, fortemente influenciada pela greve dos caminhoneiros que durou 11 dias no final daquele mês. Apesar de ter conseguido mais do que se recuperar das perdas de maio, o setor encerrou o segundo trimestre com uma queda de 0,3% na comparação com o primeiro trimestre do ano, a segunda queda consecutiva. Na comparação com o mesmo trimestre de 2017, também houve queda de 0,3%, a 14ª queda nesta base de comparação.
O setor de serviços, né, ele tem um forte peso na economia brasileira, já que representa cerca de 70% do nosso produto interno bruto. E ainda não conseguiu recuperar as perdas dos últimos anos. O setor encerrou o mês de junho operando num patamar semelhante ao do mês de fevereiro do ano passado, ficando aí 10,5% abaixo do maior pico do setor, que foi alcançado em janeiro de 2014. Já o acumulado nos últimos 12 meses ficou em menos 1,2%, superando o resultado anterior à greve dos caminhoneiros, já que em abril o indicador havia sido de menos 1,4% e o do mês de maio, menos 1,6%.
Apesar do resultado negativo, o IBGE aponta que há sinais de recuperação lenta por causa ainda do desemprego elevado e confiança dos empresários ainda baixa diante das incertezas em relação às eleições.
E começou hoje o pagamento do fundo PIS/PASEP aos cotistas de todas as idades que não são correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Então, quem tiver direito ao saque das cotas pode ir até a agência desses dois bancos. São cerca de 17 milhões e meio de pessoas que podem sacar o seu dinheiro até o dia 28 de setembro. Basta levar um documento de identificação ou o número de registro do PIS/PASEP e consultar na hora o valor que você tem direito a sacar. Depois do dia 28 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente para o público habitual, que é formado pelos cotistas maiores de 60 anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez, inclusive seus dependentes, também pessoas acometidas por enfermidades específicas e participantes do programa de benefício de prestação continuada, além, claro, dos herdeiros de cotistas falecidos.
Quem trabalhou com carteira assinada na iniciativa privada ou foi servidor público civil ou militar entre 1971 e 1988 tem direito a receber o Fundo PIS/PASEP. A média de valor para cada benefício é de R$ 1.375,00, mas o Ministério do Planejamento afirma que o valor a ser recebido depende de quanto tempo a pessoa trabalhou no período em que vigorou o fundo. No ano passado, o governo também decidiu estender a ideia dos beneficiários primeiro para o mínimo de 65 anos no caso de homens e 62 anos no caso das mulheres e depois reduziu para 60 anos a idade mínima para o recebimento. Em junho, o governo autorizou que todos os brasileiros que receberam esse dinheiro entre 1971 e 1988 pudessem retirá-lo.
Para consultar o saldo do fundo PIS/PASEP, basta acessar os sites da Caixa ou do Banco do Brasil. Em ambos, com o número do CPF, você já consegue ver se tem dinheiro para ser liberado. As contas do PIS estão vinculadas aos trabalhadores do setor privado e, por isso, são administradas pela Caixa Econômica Federal. É só para verificar se tem saldo, basta você acessar o site do banco no endereço caixa.gov.br/cotas-PIS. Já as contas do PASEP, que são vinculadas aos servidores públicos civis ou militares, são administradas pelo Banco do Brasil e é nesse banco que os cotistas devem procurar para as informações e para os saques. As consultas podem ser realizadas no endereço www.bb.com.br/PASEP.
E o dólar opera em queda após passar de R$ 3,90 ontem por causa da crise turca. Perto das 3h30 da tarde, a moeda norte-americana era cotada a R$ 3,88. Mas hoje já chegou a bater nos R$ 3,85. Já a lira turca registra leve recuperação nesta terça-feira, depois da forte desvalorização que contaminou os mercados. A moeda da Turquia já perdeu mais de 40% de seu valor em relação ao dólar neste ano e ao temor de que a crise se espalhe por outros países emergentes como o Brasil. Analistas defendem agora que o Banco Central Turco aumente as taxas de juros para proteger a moeda e controlar a inflação, que em julho chegou a 16%. Mas o presidente do país, Tayyip Erdogan, rejeita a medida.
Essa tensão diplomática entre a Turquia e os Estados Unidos tem mantido os investidores em alerta. O presidente turco disse ainda que agora vai boicotar produtos eletrônicos americanos em retaliação à decisão do presidente norte-americano Donald Trump de dobrar as taxas sobre a importação de aço e alumínio por conta da valorização do dólar frente à lira.
Vamos seguir com o noticiário internacional, pois uma parte de uma ponte de Gênova, na Itália, desmoronou durante uma forte chuva e deixou até o momento 20 mortos, de acordo com a Defesa Civil. Há outros 16 feridos que foram levados a hospitais da região, mas esses números devem subir muito ainda, infelizmente. Os trabalhos de resgate continuam com mais de 200 agentes.
A ponte Morandi fica numa área bastante habitada de Gênova e por ela passa a rodovia que liga cidades do norte da Itália ao sul da França. A estrutura tinha cerca de 100 metros de altura e mais de 1 quilômetro de comprimento. Ela foi construída nos anos 60 e o governo tinha iniciado uma reforma na obra em 2016. Testemunhas disseram que viram um raio atingir a ponte e que em seguida ela entrou em colapso. A maior parte dela caiu no leito do córrego Polcevera, mas trechos enormes caíram sobre casas, em galpões e também nas ruas abaixo. A queda também acabou atingindo o estacionamento de uma das principais usinas de produção de energia da Itália.
Ainda na Europa, 3 pessoas ficaram feridas depois que um carro atingiu ciclistas e se chocou contra as barreiras de segurança na frente do Parlamento Britânico em Londres. A Polícia Metropolitana informou que o motorista do veículo, de 29 anos, foi detido por suspeita de atentado terrorista. Ele é britânico. Os 3 feridos foram atendidos no local após o incidente. Depois eles foram encaminhados para hospitais, de acordo com os serviços de ambulância. Os ferimentos não aparentavam ser sérios. As ruas perto da Praça do Parlamento foram fechadas para o tráfego após o incidente. O metrô também foi fechado. Segundo a imprensa local, 10 carros da polícia e 3 ambulâncias foram à região do Parlamento. As autoridades informaram que ele estava sozinho no carro no momento do atropelamento. Não foi encontrada nenhuma arma dentro do veículo.
A primeira-ministra Theresa May se manifestou logo depois desse atropelamento pelo Twitter. Ouça o que ela disse, abre aspas. Meus pensamentos estão com os feridos no incidente e meus agradecimentos vão aos serviços de emergência por sua resposta imediata e corajosa, postou. Mais tarde, o porta-voz de May disse que a ameaça de terrorismo no Reino Unido continua no status severa.
O presidente americano Donald Trump afirmou que foi um ataque terrorista, apesar da polícia de Londres ainda não confirmar. Para quem não se lembra, o Reino Unido foi atingido em 2017 por uma onda de atentados terroristas. 4 deles foram reivindicados pelo grupo Estado Islâmico, que deixou no total 36 mortos e 200 feridos. Em março de 2017, a região do Parlamento Britânico foi alvo de um deles. Um carro atropelou pedestres. Depois, armado com uma faca, o agressor matou um policial. 4 pessoas morreram no ataque, incluindo o agressor, e 40 ficaram feridas.
17h02, nós vamos nos encaminhando para o fim dessa edição do Rádio Fiscar Notícias, mas antes, uma última informação. Atenção! São Carlos entrou em estado de emergência por causa da baixa umidade do ar, que, segundo a Defesa Civil, caiu para baixo dos 30%, chegando em alguns momentos até 26%. E pior, viu? O tempo seco deve continuar pelos próximos dias.
É preciso tomar cuidados. O tempo seco prejudica a saúde e causa problemas de garganta, sistema respiratório, olhos e pele. É recomendado evitar exercícios físicos ao ar livre entre as 11 da manhã e as 3 da tarde. Umidificar os ambientes com vaporizadores, toalhas molhadas e recipientes com água, e também se proteger do sol. Então, cuide-se.
O Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Uma boa tarde para você.
Uma boa tarde e até já.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.